Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos desta terceira sessão ordinária da quarta sessão. Cumprimento os meus eminentes pares, desembargadores e desembargadoras, José Lunardelli, Fausto de Santos, Paulo Fontes, Nino Toldo, Ali Maslum, Renata Lotufo, e a juíza federal convocada, Raecler Valdresca, ausente justificadamente o desembargador Hélio Nogueira. Cumprimento o ilustre representante do Ministério Público Federal, Dr. Silvio Pereira Amorim. Cumprimento os senhores e senhoras advogados, os senhores servidores, na pessoa do Dr. Vanderlei, os demais que nos acompanham, senhores e senhoras, a todos mais uma vez uma boa tarde. Dado que não houve impugnação da ata da sessão anterior, que foi disponibilizada aos gabinetes por e-mail, não havendo impugnação, declaro aprovada. Ficam adiados os itens 57 a 63 por ausência justificada do relator Hélio Nogueira. Indago do ilustre Procurador Regional da República se ratifica os pareceres.
Ratificado.
Indago do desembargador Nino Toldo se ratifica oralmente a revisão realizada pelo desembargador Ali.
Ratifico, senhor
presidente. No 35. Indago do desembargador Ali se ratifica oralmente as revisões do desembargador Hélio nos itens 50, 52, 53, 54 e 56.
Ratifico.
Indago da desembargadora federal convocada. Não, perdão, do desembargador federal Renata Lotufo. Se ratifica oralmente a revisão realizada pelo desembargador Hélio Nogueira no item 51.
Ratifico.
Indago da desembargadora Renata se ratifica as revisões da juíza convocada Raecler Valdresca em substituição regimental nos itens 65 a 68.
Ratifico.
Muito bem. Nós vamos fazer primeiro as sustentações orais presenciais e depois por vídeo. Não tem pedido de preferência?
Não.
Como é que é? Muito bem. Aqui a primeira. Eu vou apregoar a primeira sustentação oral, item 35 do PJE, relator Paulo Fontes. Aqui é o doutor Glauter Fortunato Dias Del Nero, em favor de Tânia Regina Guertas. Aqui se trata de embargos infringentes. Eminente advogado, nós temos por hábito antecipar o resultado na hipótese de ser favorável à parte. Aqui a sessão está dando provimento aos embargos para prevalecer o voto da doutora Tânia, voto vencido e absolver a acusada Tânia da imputação do 171, denominado fato 2 por fundamento diverso, artigo 3867 do CPP, nos termos do voto do relator Paulo Fontes, acompanhado por Ali Maslum, Renata Lutufo, José Lunardelli, Fausto de Santos, e, no caso, está vencido o desembargador Nino Toldo. Fica dispensada, então, a sustentação oral?
Senhor presidente, com além da quarta sessão, eu agradeço pela informação e dispenso a sustentação oral.
Muito bem. Então, esse fica proclamado, então, esse resultado. Uma boa tarde ao ilustre advogado.
Agradeço, Vossa Excelência. Desejo uma boa tarde de trabalho a todos e a todas. Peço licença para me retirar.
Muito obrigado. Segunda sustentação oral, item 26 do PJE, revisão criminal 50.32.572-25, relator Paulo Fontes, advogado Bruno Yanov, aqui representando Denilson Azevedo Ferreira e Ana Júlia Canetti. O doutor Bruno está presente? Doutor Bruno? Vamos passar adiante, quem sabe o doutor Bruno nos honra com a sua presença. Aqui é o doutor Fagner. Está presente, doutor Fagner? Doutor Fagner? Muito bem. Eu vou apregoar, então, a terceira sustentação oral presencial, item 28 do PJE, revisão criminal, 5033347-40, relator Paulo Fontes, advogado Fagner da Silva Dantas, em favor de Caroline Rodrigues de Oliveira. Aqui nós temos por hábito dispensar o relatório, a menos que o advogado queira que seja lido. Podemos dispensar?
Pode dispensar, excelência.
Com a palavra o eminente advogado para a sustentação oral.
Antes de começar, excelência, vai haver sustentação por parte do Ministério Público?
Então, depois, aqui é a revisão criminal, né?
Sim,
então,
sim.
Então fala o autor e depois se manifesta o Ministério Público. Por quê?
Não, porque eu gostaria que fosse seguido 403, pode ser? Eu vi primeiro o MP.
Nós temos feito assim, né? Primeiro fala a parte, não é isso, não? Ou não? Não, eu estou colocando.
É a praxe, no caso o MP, funciona como cursus legis, fala depois, na revisão.
Bom, o doutor está insistindo nisso?
Não, não. Fica a critério de Vossa Excelência. Posso continuar?
Pode continuar.
Agora sim. Boa tarde a todos presentes nessa sessão. Boa tarde, senhor ministro-presidente, desembargador, a quem estendo os meus cumprimentos a todos os outros. Aqui eu vou ser direto, tá? Aqui a Caroline foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, há apenas de 6 anos. Ela teve a sua prisão, ela ficou presa 54 dias da sua prisão em flagrante e passou, depois de solta, passou 2 anos cumprindo as cautelares. Após a prolação da sentença, houve a condenação e de imediato a defesa, à época, apresentou o recurso de apelação, sem as razões, né? E aí, aqui eu tenho as datas completas, passado o prazo para apresentar as razões, foi determinada a citação das réis para apresentar, advogado, apresentar as razões. Elas disseram que sim, profissional de justiça. Isso em 13 de julho. Após, não houve a apresentação das razões. Com a intempestividade das razões, a defesa à época desistiu do recurso. Desistiu do recurso. Claro, né? Seria intempestivo, de todo modo, se vem ao caso. Desistiu do recurso. Então, dada essa entrada, eu já queria deixar claro que não se trata de uma segunda apelação, porque não houve nem a primeira, ao entender da defesa. Data vênia, o entendimento contrário. E diante disso, né, a gente resolveu entrar com essa revisão, porque a gente entendeu que existem falhas ali na dosimetria, bis e idem, quantidade da droga na primeira fase, na terceira fase da dosimetria da pena. A Caroline, à época, ela trabalhava, ela estava de companheira, né, ela estava com a companheira dela, e aí foi apreendida as drogas com as duas, no caso, né, no ônibus. De pronto, a companheira assumiu toda a droga, disse que era dela, uma quantidade grande mesmo, mas não ficou claro nos autos. Na verdade, a prova dos autos demonstra que o contratante, o suposto traficante, que colocou as drogas no ônibus e elas somente embarcaram. Mas, enfim, e aí esse é o quadro fático da nossa revisão criminal, no sentido de que a Carolina, ela somente acompanhava e obteve a condenação como se fosse uma traficante. Então, era isso que a defesa tinha a expor, e requer que a revisão criminal seja conhecida e dado provimento para readmissionar a pena.
Ministério Público.
Mantido parecer.
Relator.
Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, meus eminentes pares, representante do Ministério Público, doutor Silva Amorim, servidores do tribunal na pessoa do doutor Vanderlei, advogados presentes, senhoras e senhores. Aqui, senhor presidente, apesar do ilustre advogado da tribuna mencionar a questão, digamos, de autoria ou de dolo, mas a revisão apresentada, ela se prende exclusivamente à dosimetria da pena. Então, é isso que eu estou analisando. né, mostrando que a revisão não comporta em tese, em geral, não comporta uma modificação, uma nova apreciação, não é? Mas aqui, nesse caso, eu entendi que houve um erro realmente no julgado inicial ao fixar apenas em 1/6 a redutora do tráfico privilegiado, de acordo com a jurisprudência que vai se firmando no tribunal. Então, neste ponto, eu estou acolhendo, não é, a revisão, julgando-a parcialmente procedente e aumentando a fração de redução do tráfico privilegiado para metade, de modo que a pena de Caroline Rodrigues de Oliveira resta fixada em 3 anos, 7 meses, 23 dias de reclusão, em regime aberto, pagamento de 567 dias multa, no mínimo legal, pena corporal substituída nos termos do artigo 44 por 2 restritivas, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de 1 salário mínimo, concedo igualmente ao revisionando os benefícios da justiça gratuita. É o voto, senhor presidente.
Como vota o desembargador Nino Toldo?
Senhor presidente, boa tarde a todos. Cumprimento o advogado para a sustentação oral. Eu vou pedir vênia ao eminente relator, senhor presidente. Eu entendo que, como tenho sempre reiterado, às vezes dito aqui, a revisão criminal não é recurso para exame valorativo de provas ou mera manifestação de inconformismo quanto à condenação ou à dosimetria da pena. Este caso aqui é um típico caso em que se trata a revisão criminal como se fosse recurso. E tanto isso é verdade que o recurso foi interposto pela parte, a parte, pela razão X, que não importa discutir aqui, desistiu do recurso. Então, aqui, a reanálise da dosimetria da pena nessa hipótese, mas que não se possa reexaminar a dosimetria de pena, eventualmente, em revisão criminal. Mas quando a frontal contrariedade a texto de lei, ou, como diz o artigo 621, a evidência dos autos. Aqui não acontece nada disso, é uma mera manifestação de pedido de revisão da dosimetria. E no caso, especificamente aqui na minorante do 33, parágrafo 4. Que, com devida vênia também do eminente relator, não vejo jurisprudência sendo formada no tribunal nesse sentido. Na 11ª turma, pelo menos, temos votado em situações semelhantes, sim. Porque aqui, quando há potencial participação, quando se trata de tráfico organizado, não significa a integração do réu, da ré, numa organização criminosa. Mas quando se percebe pela dinâmica dos fatos, se trata de tráfico organizado. Aqui são tijolos de droga que foram, evidentemente, preparados por quem era. Ela integrou uma ação criminosa que tem na sua origem uma organização. E independe de integral ou não a organização. E nessas situações, a fração mínima tem sido, ao menos no meu entender, e que tem sido corroborado na turma, nessas hipóteses, a fração mínima é a mais adequada. Trazer isso para o âmbito da revisão criminal é uma substituição de um critério. O juiz, no primeiro grau, estabeleceu um critério, fixou no mínimo. Pode ter usado uma palavra errada lá, ele teria falado, quantidade. Mas também qual é o critério para se estabelecer, em âmbito de revisão criminal, de passar de um sexto para a metade, ou para um quinto, ou para até o máximo de 2/6. Então, eu vejo, neste caso, senhor presidente, ministro Pares, tratar a revisão criminal, que tem estritos contornos e condições específicas, tratá-la como se recurso fosse. Por essa razão, eu fosse numa apelação, até estaria aberto para discutir isso, porque teria a turma cognição ampla. Mas, no caso aqui, não vejo como vencer a as condições necessárias para... Até seria, talvez, até o caso de não conhecimento. Mas a gente já tem uma, já discutiu muito isso. E como fica uma zona cinzenta, é melhor conhecer da revisão criminal e julgá-la procedente ou procedente. No caso aqui, ela é improcedente, é assim que voto, senhor presidente.
Muito bem. Como voto, desembargador Ali Maslum?
Obrigado, presidente. Eu cumprimento a todos na pessoa do presidente, os eminentes pares, cumprimento o Ministério Público também presente, os servidores da casa, os advogados, advogadas presentes, o advogado pela sustentação oral. Senhor presidente, aqui eu examinei esse caso e notei que o recurso, enfim, embora a defesa tenha desistido nesse caso específico, mas ele era intempestivo, quer dizer, não subiria de jeito nenhum também. E eu tenho me preocupado aqui no âmbito das revisões criminais quando a sentença transita já no primeiro grau, ou seja, não houve o crivo do tribunal. E no caso específico aqui, eu notei que o juiz de primeiro grau, ele aplicou a questão da quantidade da pena em duas etapas.
Da droga, desculpa.
Em duas etapas, tanto para agravar na pena base, como para aplicar ali no redutor, né, aplicar o redutor mínimo por conta da quantidade da droga. E nós temos julgado aqui, realmente, pelo menos em grau de apelação, tanto a nossa turma quanto a 11ª, que não cabe essa duplicidade de motivação para aumentar a pena. Nós temos julgado assim. Então, assim, eu vejo o caso aqui como um erro crasso, que inclusive é objeto da tese de repercussão geral 712 do Supremo, que já disse, olha, não pode. Aí há um bis in idem. Então, eu vejo aqui como única oportunidade que a defesa tem de corrigir um erro de julgamento aqui. Tá? Eu acho que a gente aplicar a rigor aqui, a questão da instrumentalidade das formas, enfim, não vejo assim como a melhor solução, a mais justa. O relator, o eminente relator aqui, eu acho que ele, com esse voto, ele... aliás, o voto, né, representa, inclusive, esse importante marco na garantia da legalidade estrita e da individualização justa da pena, que é isso que a gente tem que buscar. Então, eu acho que aqui é um erro clássico que caberia, sim, a revisão aqui, a pena, né? E eu, com base nesses fundamentos, enfim, eu entendo de justiça, enfim, acompanhar, pedindo vênia, divergência, né, mas acompanhar o eminente relator aqui para corrigir um erro. Essa é a questão. É assim que voto, senhor
presidente. Pois não. Como vota a desembargadora Renata Lutufo?
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas magistrados na presença de Vossa Excelência. Cumprimento o representante do Ministério Público Federal, os servidores, senhores e senhoras advogadas, estudantes, acho que tem alguns estudantes aqui na plateia hoje. Senhor presidente, pedindo vênia aqui ao eminente relator, eu acompanho a divergência pelos motivos já exposados.
Muito bem, né? Eminente juíza federal Raecler Baldresca.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Saúdo também os demais desembargadores dessa sessão e da desembargadora federal presente. Cumprimento os servidores que auxiliam aqui sempre a sessão, o ilustre representante do Ministério Público, os advogados, advogadas, doutor pela sustentação oral, os estudantes que estão aqui presentes. É muito bom ver estudantes vendo o direito sendo exercido. Examinei o caso com bastante atenção e peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência.
Desembargador José Lunardelli.
Boa tarde, senhor presidente. Também cumprimento a todos, tá? Professor de Vossa Excelência. Eu vou pedir vênia de divergência, eu vou acompanhar aqui o relator. Eu também tenho uma visão restritiva com relação ao uso da revisão criminal, para não transformá-la numa quarta apelação. Contudo, nesse caso aqui, como bem ressaltado o desembargador Ali, há um erro crasso, um erro de fundamentação na fixação da pena. E há uma injustiça clara aqui, porque ela, o recurso estava intempestivo, depois houve desistência, o fato que não houve um duplo grau de jurisdição nesse caso concreto. E, diante disso, não dá para me apegar de maneira dogmática a essa jurisprudência que eu sigo. Acho que, nesse caso, há peculiaridades que justificam a revisão criminal da forma como dada pelo relator. Por isso, eu vou de vênia, a divergência, eu vou acompanhar.
Me permite só uma partezinha? Claro. E é só uma, na verdade, para esclarecimento. Senhor presidente, posso?
Não, fica à vontade.
É o seguinte, só, Margarida Duralho, quando eu falei de jurisprudência, a minha questão não é quanto a impossibilidade de utilização de quantidade da droga na terceira pessoa. Isso não é discussão, realmente isso é ponto pacífico. A questão que falei de formação de jurisprudência é quanto à fração de aplicação da minorante na terceira fase da dosimetria no crime de tráfico de droga, da minorante 33 para a parte. Essa aqui não há uma jurisprudência. E aqui a questão, até porque se eu fosse deduzir, se fosse entender que era possível fazer a revisão nesse sentido, eu acho que o critério de fixação, como até, não sei se bem, mas eu procurei explicar quando votei, é que um sexto estaria proporcional no caso, até porque em situações semelhantes a essa, assim tem julgado, e assim tem julgado a 11ª turma em diversas situações semelhantes. Era só esse esclarecimento, que não é uma divergência quanto à impossibilidade. Isso não há mesmo. Não há possibilidade de utilizar, ainda que se doutrinariamente se possa discutir, mas do ponto de vista da aplicação prática do direito, pela jurisprudência suprema, não se pode aplicar, valorar duas vezes a quantidade de droga na primeira e na terceira. Era só isso. Obrigado.
Eu queria também. Só um esclarecimento, só. Enfatizando esses aspectos que o desembargador Ali e o desembargador Lunardelli destacaram com mais propriedade do que o próprio como relator, mas aqui, de fato, é isso. O erro foi nessa repetição da quantidade da droga para dar a minorante na sua fração mínima. Então, se nós afastarmos a motivação do juiz que está realmente, que é contrária à jurisprudência do Supremo, nós faríamos o quê? Então, nós poderíamos substituir a motivação?
Sim. Até pode, e mantendo a fração. O que não pode, e até recentemente até saiu uma jurisprudência do Supremo, pode haver alteração de motivação, desde que não agrave a situação. Por exemplo, nesse caso, se altero, olha, errou aqui. Eu não diria que o erro foi crasso, porque isso aí existe discussão doutrinária. Apenas um erro de não aplicação da jurisprudência que o Supremo estabeleceu, inclusive em repercussão já. Mas pode haver alteração de fundamentação ou motivação, mas desde que não agrave a situação. Nesse caso concreto, se alterasse a motivação e mantivesse a minorante um sexto, não haveria prejuízo.
O
que Vossa Excelência no voto fez foi melhorou dúvida. A situação
dúvida, desembargador Nino, no seguinte: tem um tema repetitivo do STJ que ele diz que se pode sim corrigir, vamos dizer, alguma coisa ali na dosimetria, mas desde que o juiz tenha ventilado aquela hipótese e tenha, vamos dizer, nomeado de forma errônea, consequências, circunstâncias, mas não é o caso aqui. Aqui ele usou exclusivamente o critério da quantidade para aplicar a fração no mínimo. É um tanto difícil, mas entendo perfeitamente o raciocínio também da divergência.
Era justamente essa a minha colocação, porque ele usa somente isso, a quantidade da droga para fixar em um sexto. Então, se nós estamos dizendo que ele errou, não poderia valorar duplamente a mesma situação, eu acho que alguma consequência haveria de ter, né? E a consequência seria, enfim, aumentar aí o redutor, né? Meu entendimento, mas com todo o respeito à pergunta.
Prosseguimos? É, todos sabem que eu tenho opinião, gostaria de falar, mas eu vou poupar.
Que tem vontade.
Vontade
mas não
me
vai.
Falta. Mas... Desembargador Fausto.
Senhor presidente, eu entendo que aqui não houve erro crasso, até porque houve épocas em que era possível a aplicação do entendimento de uso da quantidade da droga na primeira e na terceira fase. Então, se não há esse erro crasso, depois se mudou, é verdade, eu entendo que no caso de revisão não é possível rever a pena. Por isso, eu acompanho a divergência com um venial relator.
Senhor presidente, só queria retirar o crasso aqui, que foi o que citei, criou tanta polêmica, mas que houve um erro, houve. Então, é só isso.
Um erro de acordo com a jurisprudência atual. Se a jurisprudência anterior a essa, não era erro.
Não era erro.
O erro é relativo.
Olha, mas até com a dogmática penal, processo penal, você está levando duplamente o mesmo fato para repercutir duas vezes na pena, quer dizer, independente do...
Não estou nem defendendo se pode ou não pode discutir o critério utilizado pelo Supremo.
Podemos proclamar o resultado, então? A sessão, por maioria, julgou improcedente a revisão criminal nos termos do voto do desembargador Nino Toldo, com quem votaram a desembargadora Renata Lutufo, juíza federal Raicler Baldresca, desembargador Fausto De Santis, vencidos o relator, desembargador Paulo Fontes, e os desembargadores Alice Maslum e José Lunardelli, que julgavam parcialmente procedente a revisão criminal. Lavrará acórdão o desembargador Nino Toldo. Uma boa tarde ao eminente advogado. Tudo bom, advogado?
Boa tarde, que agradeço.
Ah, muito bem. Eu recebi a notícia de que o doutor Bruno Yanov, então, eu vou proclamar, apregoar a segunda sessão, a segunda sustentação oral presencial, é o item 26, revisão criminal 20-32-572-25. Relator, desembargador Paulo Fontes, advogado Dr. Bruno Yanov, revisionandos Denilson Azevedo Ferreira e Ana Júlia Canetti. Com a palavra, Dr. Bruno.
Boa tarde, excelências. Cumprimento cordialmente esta 44ª sessão, na pessoa do seu presidente, os eminentes relatores, o ilustre representante do Ministério Público, assim como meus nobres colegas advogados aqui presentes. Falo em defesa de Ana Júlia Canetti e Denilson Azevedo Ferreira. Excelências, serei breve e objetivo aqui. O que a defesa traz a esta corte seriam quatro pontos especificamente, né? Que são juridicamente relevantes aqui para esta revisão. O primeiro seria o reconhecimento da confissão, da atenuante da confissão espontânea para ambos os réus. O segundo seria o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de Ana Júlia. O terceiro ponto seria o reconhecimento da posição periférica de Denilson, que no caso ele teve uma participação de menor importância, ele não tinha domínio sobre os fatos. E com isso se espera uma ampliação da fração do redutor do inciso 4, do parágrafo 4 do artigo 33 da Lei de Drogas. O terceiro ponto é reconhecimento, o quarto ponto é a valoração da prova nova, que consiste na declaração posterior de Ana, que esclarece de forma bem relevante a posição de Denilson nos fatos e reafirma aí de forma clara a questão da confissão espontânea, né, deles aí nesses fatos. Tá? Então, passando aqui a questão da confissão espontânea, a sentença e o acórdão, eles utilizaram na fundamentação da sentença e do acórdão, né, a questão aqui da toda a narrativa. Ela já inicia as suas declarações afirmando que a sentença... que os fatos eram verdadeiros, que os fatos de fato ocorreram, né? Ela descreve ali a dinâmica das viagens, a sua relação com o indivíduo Christian, que a droga era dele. Enfim, ela esclarece ali, de fato, diversos pontos, conforme consta na minha revisão, né? Contudo, apesar de a fundamentação ter sido utilizada na condenação, não foi reconhecida a atenuante da confissão para Ana Júlia, tampouco para Denilson. Então, a defesa pede que seja reavaliada essa questão e que se incida a atenuante do artigo 65, inciso 3 da linha D do Código Penal. A outra questão aqui, ela diz respeito ao afastamento do tráfico privilegiado, do redutor do tráfico privilegiado em favor de Ana Júlia. Não se nega, Vossa Excelência, que o crime ocorreu, que a gravidade do fato é relevante, né? Contudo, também não se nega aqui que a incidência do tráfico privilegiado, do tráfico internacional, tá? O que se discute aqui é se havia embasamento suficiente para afastar por completo o redutor do tráfico privilegiado. Pois o juiz, na sentença, assim como no acórdão, reconheceram a sua posição de mera mula, né? Se assim posso dizer, de mera transportadora. Ela não tinha ali envolvimento, dedicação criminosa anterior. Né? Aqui o que se usa na realidade para fazer o afastamento são viagens anteriores, viagens que ocorreram em 2019 e os fatos ocorreram em meados de 2023. Né? É sabido que ações em curso e inquéritos policiais não podem ser usados para aumentar a pena base, tampouco para afastar uma atenuante prevista em lei. Né? Aqui o que se gera é uma dúvida. Não há certeza de que havia traficância nas viagens anteriores, não houve flagrante, não houve apreensão de drogas, portanto, não houve embasamento jurídico legal para afastar esse redutor do tráfico privilegiado, o que foi afastado de fato. Tá? Então, a defesa pede que seja reconhecido o tráfico privilegiado em favor de Ana Júlia. O terceiro ponto, excelências, diz respeito à posição de Denilson nos fatos. A defesa esclarece que a sua posição sempre foi periférica. Ele viajou a pedido de Ana Júlia como seu acompanhante, tanto Ana Júlia quanto ele esclarece que em momento algum ele receberia quaisquer valores para acompanhar, não tinha ciência da droga. Ele assumiu que de fato ele foi até o Rio de Janeiro, voltou para São Paulo. Ele escreve toda a dinâmica, né, de como ocorreram os fatos, apesar de negar a ciência da droga. E isso de fato deve incidir, que deve refletir na sentença, porque ele de fato não tinha conhecimento e não pode responder com a mesma proporção que Ana. Então aqui o que se pede é uma individualização real da pena. Tá? Em relação ao ponto 3 aqui, no caso, perdão, passamos ao ponto 4 aqui, tá? No caso, a revisão, ela diz, esclarece as declarações posterior de Ana, que consta, ela esclarece de forma bem categórica a posição de Denilson. Ela esclarece que Denilson não tinha ciência dos fatos, que ele apenas acompanhou. Né? Existe uma declaração posterior, inclusive com firma reconhecida aqui no dentro dos autos. Tendo em vista isso, excelências, o que se pede aqui, no caso, seriam quatro pontos bem específicos. Requer-se o reconhecimento da atenuante espontânea, da confissão espontânea, previsto no artigo 65, inciso 3, alínea D, em favor de ambos. O reconhecimento em favor de Ana do tráfico privilegiado, na fração que vossas excelências entenderem pertinentes. Terceiro, o reconhecimento em favor de Denilson, sua participação de menor importância, com a ampliação do frator de redução aqui do tráfico privilegiado. Foi apenas reduzido 1/6, então a defesa pede que seja elevado para 2/3. E, por fim, a valoração da prova nova, que consiste nas declarações posteriores de Ana. Com o redimensionamento da pena, caso vossas interesses entendam pertinentes, a readequação também do regime, tendo em vista que pode ficar abaixo aí de 4 anos. Esses são os requerimentos que a defesa traz a esta colenda quarta sessão.
Ministério Público.
Mantido parecer pela improcedência.
Relator.
Senhor presidente, quero cumprimentar o doutor Bruno pela excelente sustentação, o Ministério Público. E, senhor presidente, gostaria de pedir vênia a vossa excelência e aos colegas para indicar o adiamento desse feito por uma sessão a fim de fazer uma nova análise de alguns aspectos levantados da tribuna.
Perfeitamente. Após sustentação oral das partes, indicado a suspensão do julgamento pelo relator. Uma boa tarde, o eminente advogado. Tudo de bom.
Muito obrigado, senhoras e senhores, excelências. Obrigado pela atenção de todos.
Passamos, então, à quarta sustentação oral presencial. É o item 3 do PJE, revisão criminal 5032647-64, relator José Lunardelli, advogado Dr. Wagner Simões, em favor de Humberto Alves de Oliveira. Dr. Wagner. Então, aqui é uma revisão criminal com a palavra, eminente advogado.
Excelentíssimos senhores desembargadores desta colenda sessão, cumprimento a todos os participantes desse julgamento, em especial ao relator, excelentíssimo senhor doutor José Lunardelli, a quem acredito que tenha tido árduo trabalho na avaliação desta revisão criminal. Cumprimento o respeitável representante do Parquet Federal, cumprimento os funcionários deste tribunal aqui presentes, que abrilhantam e ajudam também o nosso trabalho aqui na advocacia, cumprimento os colegas aqui presentes, demais estudantes, eventuais familiares. A presente revisão criminal, ela se prostra à análise de documentos novos que foram trazidos, e entendo que exista hoje pelos tribunais um certo preconceito com relação à revisão criminal. Avaliando o crescente número desses procedimentos que adentram os tribunais, existe sempre aquela preocupação, isso como foi trazido aqui pelo Parquet Federal, de que se tratasse apenas de uma reanálise de provas, reanálise de mérito. Mas este caso, ele se consubstancia em uma condenação por estelionato. Aqui, o que está em julgamento é apenas uma das 10 condenações que o réu teve. O réu foi processado por essas 10 ações penais por estelionato, porque, em tese, na condição de proprietário de uma contabilidade, de contador e proprietário da empresa de contabilidade, teria falsificado documentos e criado condições para que falsos funcionários tivessem recebido restituições de imposto de renda. A engenharia jurídica criada pelo Ministério Público na fase inicial, que seguiu um roteiro também criado pela Delegacia da Receita Federal, dava conta de que as pessoas que estavam como os beneficiários das restituições não eram funcionários das empresas, que as documentações apresentadas que comprovavam o vínculo empregatício não eram válidas, que as declarações de imposto de renda também não eram reais, e que com estes documentos, beneficiários restituíram valores, deixando a União em prejuízo por conta dos documentos elaborados por Humberto. Humberto responde a estas ações, foi condenado a estas ações, e ontem ele foi preso, né? Até uma situação nova em vista do que se pleiteava com a presente revisão criminal, que era evitar que ele fosse preso. Ontem ele foi preso, foram expedidos 10 mandados de prisão com penas de 2 anos e 8 meses e com uma outra falha do juízo de execuções estadual, houve uma unificação de pena e ele foi colocado no regime semiaberto, quando em verdade todas as sentenças, todos os editos condenatórios confirmavam que as penas deveriam ser cumpridas em regime aberto e com substituição por prestação de serviço comunitário e pagamento de multa. Bom, o ponto principal desta revisão criminal é que existem novos documentos muito fortes que demonstram a existência do vínculo empregatício. O que foi trazido são guias de GFIP, recibos de prestação de serviço, as declarações de informe de retenção do imposto de renda e, mais recente, julgamento proferido pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, que reconheceu a existência do vínculo empregatício e aposentou uma dessas pessoas que foi condenada em conjunto com o Humberto, mostrando de forma clara que houve a prestação de serviço. Esse caso, ele é bastante emblemático, e isso foi o que me trouxe aqui a esta tribuna, porque as premissas utilizadas na primeira fase criaram situações que só serviram para agravar a situação do réu. E, através dessas premissas, não se avaliou o caso da maneira como deveria ser avaliado. Poderíamos até aqui estar diante de uma condenação por um crime tributário se levássemos em consideração que a empresa de contabilidade de Humberto estava, à época, no regime de lucro real e que havia, naquele ano, recebido valores provenientes de prestação de serviço com retenções de imposto para a empresa, valores expressivamente altos. Mas o ponto central é que, embora em apelação, houve abertura de voto divergente pelo excelentíssimo senhor desembargador Maurício Cato, demonstrando que o caso em si se tratava de fato de um crime tributário e não de um crime de estelionato, o julgamento pela divergência não foi aceito e manteve, o relator na época, Maurício Cato, entendeu pela absolvição porque não se tratava de crime de estelionato, e o voto da divergência seguiu o entendimento do Ministério Público porque foi entendido que o crime se consumou no momento em que os supostos funcionários receberam as restituições de imposto de renda. Com esta revisão criminal e com o documento que é trazido aqui, este, para mim, é o fato mais importante. Humberto tinha valores de créditos que foram compensados, houve a compensação tributária desses valores que deveriam ter sido pagos a título de restituição de imposto de renda. Os funcionários não receberam uma restituição em prejuízo da União. A questão da validade dos perdicomps que foram feitos para esta compensação estão em discussão até hoje no CARF. A questão aqui é que foi valorado a condenação somente com base no recebimento do valor por esses supostos funcionários. Os crimes em tese intermediários, que no meu entendimento, e entendo que vossas excelências se debruçarão desse ponto de vista também, se de fato Humberto, como dono da empresa, tivesse cometido algum delito, seria sim o de crime tributário e não o de estelionato. Mesmo que no delito de estelionato nós tenhamos a hipótese do benefício para terceiro, Humberto aqui, no caso, ficou em prejuízo, porque ele realizou o procedimento de compensação desses valores. Os funcionários não receberam um valor que foi prejuízo para a União. Humberto teria direito à restituição desses valores pela compensação, não feita para retenção do imposto de renda, mas para qualquer outra finalidade tributária. E Humberto ficou no prejuízo com relação a esta compensação, que até hoje está sendo discutida. Temos documentos novos que mostram que o INSS, através do Conselho de Recursos, reconheceu o vínculo empregatício e aposentou um dos funcionários dele. Nós temos GFIPs da época, declarações feitas à época, todas reconhecidas como falsas, com base em uma premissa errada. E essa premissa, aqui não se busca uma revaloração das provas, uma nova apelação. O que se quer é que, a partir desses documentos novos, consigamos enxergar o quanto a prova era frágil ao menos para que houvesse a dúvida sobre a validade da condenação, porque, de fato, Humberto ficou em prejuízo pelos perdicompes que foram apresentados para compensação desses impostos que foram retidos, que foram restituídos. Se os valores restituídos não eram um prejuízo da União, porque, de fato, o imposto estava recolhido, estava em discussão sobre sua compensação, qual é o benefício em prejuízo da União? Não vejo prejuízo da União. Então, por esse aspecto, entendo que essa revisão criminal é cabível para que ao menos se reconheça o fraco conjunto probatório, uma condenação baseada em conjunto indiciário. O Ministério Público, à época, se baseou apenas em um depoimento de uma dessas funcionárias, que com medo alegou que não tinha trabalhado na empresa, mas documentos posteriores comprovaram esse vínculo empregatício. E as 10 condenações, aqui nós estamos discutindo obviamente apenas uma, mas as 10 condenações partiram da mesma premissa. Todos os julgamentos realizados em conjunto com a mesma premissa. Falsificação de documentos com benefício através do recebimento dos recursos por esses supostos funcionários. Mas os recursos recebidos não causaram prejuízo à União. Ou seja, no entendimento desta defesa, não há como se configurar o crime de estelionato, porque não houve benefício a alguém com prejuízo de outrem. E por esse motivo, requeiro que a presente revisão seja julgada procedente para absolvição do réu por, ao menos, ausência de prova segura para condenação. É o que eu peço, Excelência, e assim espero que seja julgado.
Ministério Público.
Mantido parecer de improcedência.
Relator.
Senhor Presidente, eu cumprimento o nobre defensor pela sustentação oral. Devo apresentar o voto de maneira bastante sintética. Essa revisão criminal está baseada, né, como colocado na tributa, exposto na tribuna, em supostas provas novas que foram trazidas aqui para os autos. Eu examinei todos os IDs detalhadamente aqui. Primeiro, eu entendo que os documentos acima identificados não constituem prova nova, pois ou são elementos contemporâneos aos fatos e acessíveis ao requerente na qualidade de sócio-administrador da Poliedro Contadores, ou são irrelevantes à demonstração de Humberto. E eu analiso um a um e mostro que em nenhum momento qualquer um desses documentos demonstram, comprova efetivamente o que deveria ter sido provado, que o requerente não trouxe aos autos prova nova que demonstrasse a efetiva ocorrência de pagamento a Marcela Cássia Toledo Zola no valor de R$43.748,29 e a retenção do imposto de renda na fonte pelo grupo Poliedro no montante de R$11.250. Situação inocorrente na espécie, pois as declarações unilaterais prestadas pela pessoa jurídica contribuinte, sem qualquer lastro documental, não são suficientes para desincumbir a defesa do seu ônus processual. Examinei cada um dos documentos aqui, faço comentários a respeito de cada um dos IDs e não me convenci a respeito da relevância jurídica deles para levar à rescisão desse julgado. Por essa razão, eu estou julgando improcedente essa revisão criminal. A defesa vai ter cópia integral do voto logo terminada a sessão, for publicado, e virá essa análise que foi feita.
Como voto, embargador Fausto de Santos?
Eu acompanho, senhor.
Embargador Paulo Fontes.
Também acompanho, presidente.
Nino Toldo.
Senhor presidente, cumprimento o advogado pela sustentação oral, especialmente o presidente relator pelo seu voto, e que acompanha integralmente.
Embargador Ali Maslum.
Também cumprimento o nobre advogado, estou acompanhando o relator.
Embargadora Renata Lutufo.
Idem, acompanho o relator e cumprimento o senhor advogado.
Eminente juíza Eclair Baldresca.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o doutor Wagner e acompanho o eminente relator.
Proclamo o resultado. Unanimidade de julgou improcedente a revisão criminal no termo de voto relator, acompanhado pelos embargadores Fausto de Santos, Paulo Fontes, Nino Todo, Ali Maslum, Renata Lutufo e juíza federal Raecler Baldresca. Uma excelente tarde para o eminente advogado.
Obrigado, boa tarde de trabalho a todos.
Nós vamos passar para a quinta sustentação oral presencial, é o item 1 do PJE, ação penal 00006-22, relator José, desembargador José Lunardelli. Aqui são vários acusados. A sustentação oral, a primeira, foi pedida pelo Ministério Público Federal, doutor Silvio Pereira Amorim, e a segunda, pela defesa, foi pedida pelo doutor Fernando Augusto Bertolino Storto. Pode assumir a tribuna, eminente advogado, que a representa o acusado Tiago Roberto Aparecido Marcelino Ferrarese. É só o advogado que vai sustentar, não há outro defensor neste caso.
Sim, senhor excelência, eu estou só pelo réu Tiago.
Muito bem, aqui se trata de uma ação penal, o Ministério Público, neste caso, fala em primeiro lugar, com a palavra do procurador regional.
Senhor presidente, egrégio colegiado, senhores advogados, senhores servidores, esse caso é uma ação penal que tramitou no primeiro grau, e cujo último ato de instrução foi em junho de 2023, quando foram feitos os interrogatórios. Posteriormente a isso, o Supremo Tribunal Federal, como é de conhecimento de todos nós, alterou o entendimento sobre o foro, a prerrogativa de foro por função, e um dos acusados, o senhor Orlando, salvo engano, era prefeito na época dos fatos. Então, o juízo de primeiro grau aplicou o novo entendimento e nos enviou ao tribunal a ação penal. Depois dessa audiência de junho de 2023, foram apresentadas alegações finais pela acusação e pela defesa, além de alguns atos processuais relativos à documentação e bens e objetos apreendidos. Nós pedimos, então, no parecer escrito que foi apresentado, que seja acolhido esse declínio de competência, que sejam mantidos os atos processuais praticados, porque foram praticados em conformidade com a orientação jurisprudencial até então vigente. Essa alteração, o julgamento do Supremo é de março de 2025, né? Foi num julgamento conjunto, num habeas corpus e num inquérito policial. Não me recordo de cabeça dos números deles. E creio que nem é indispensável também fazer a referência. É o habeas corpus 232.627, a questão de ordem no inquérito policial 4.787, julgamento de 11 de março de 25. Então, os atos foram praticados no período de acordo com a orientação do Supremo, no acaso de nulidade. Nós pedimos, então, que seja acolhido o declínio de competência. E, como foram apresentadas as alegações finais, nós estamos também ratificando e apresentando o mesmo pedido, que é de absolvição completa de duas das acusadas, a senhora Elizabeth Aparecida da Silva e a senhora Maria Mendes Fanali. Em relação aos outros três acusados, o senhor João Luiz Veronese, Orlando César Buzzi e Tiago, Tiago Roberto Aparecido, Marcelino Ferrarese. É um pedido de procedência parcial da ação, com absolvição em relação a dois crimes e condenação em relação ao crime do artigo 89 da lei 8666. Houve uma discussão sobre isso, ainda no primeiro grau, sobre eventual abolição de crimes, porque nessa parte a lei 8666 foi revogada, mas a disposição semelhante foi incluída no Código Penal e nós sustentamos que a tipicidade permanece. Então ficam ratificadas essas alegações finais que foram apresentadas e pedido então a absolvição integral delas, a absolvição parcial deles e condenação pelo artigo 89.
Muito bem. Antes de passar a palavra à defesa, nós temos aqui por hábito antecipar o resultado quando é favorável à parte, né? Perfeito. Aqui, pelo teor dos votos que foram lançados no PJE, a situação do julgamento seria a seguinte: o relator propõe improcedência com a absolvição de João, Elizabeth, Maria Mendes, Orlando, Tiago, Roberto, quanto ao 89, com base no 3867, no que se refere as imputações contidas com lastro no 3862 e está sendo acompanhado pelos demais. Nós podemos dispensar a sustentação oral, advogado?
Senhor presidente, uma boa tarde. Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento as doutoras desembargadoras, cumprimento os doutores desembargadores, cumprimento o ilustre membro do Ministério Público, parabenizo pela sustentação oral. As demais presentes. Excelência, só uma questão, uma dúvida, é a improcedência total contra, inclusive, o meu cliente, Thiago.
Isso Sim. mesmo.
Então, eu dispenso, Excelência. Agradeço e agradeço a todos.
Então, eu proclamo novamente o resultado, só por segurança. É o seguinte, a turma... A sessão, por unanimidade, julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na preambular, absolvendo João Luiz Veronese, Elizabeth Aparecida da Silva, Maria Mendes Fanalho, Orlando César Buzo, Tiago Roberto Aparecido Marcelino Ferrarese, quanto à imputação de prática do crime então previsto no artigo 89 da Lei 8666, com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, no que se refere às imputações contidas na denúncia com lastro no artigo 3862 do Código de Processo Penal, nos termos do voto do relator, desembargador José Lonardelli, no que foi acompanhado pelos desembargadores Fausto De Santos, Paulo Fontes, Nino Toldo, Ali Maslum, Renata Lutufo e pela juíza federal, Raecler Baldresca. Esse é o resultado. Uma boa tarde, ao eminente advogado.
Boa tarde, Tudo excelência.
Bom, advogado.
Peço permissão para deixar a tribuna.
Pois não,
obrigado, excelência. Bom trabalho a todos.
Nós vamos passar agora à fase da sessão em que procedemos às sustentações orais por videoconferência. Então, a primeira dessas, vamos apregoar. Vamos verificar, antes de tudo, se a doutora Ana Paula Ferreira Coelho nos acompanha aqui na sessão. Doutora Ana Paula Ferreira Coelho. Vamos passar para o feito seguinte. A doutora Karina Rodrigues está presente, não? Doutora Karina? Doutora Karina Rodrigues nos acompanha?
Não está na lista de presente, né?
Doutor Júlio César Sanches Nunes está presente, não, doutor Júlio?
Sim, excelência, estou.
Vamos proceder já ao seu julgamento enquanto nós definimos a situação das demais, não é? Então, eu estou apregoando aqui a oitava sustentação oral por videoconferência, o item 31 do PJE, revisão criminal 514-01-16, relator desembargador Paulo Fontes, advogado. Júlio César Sanches Nunes, representando Ronaldo Rolon dos Santos. Com a palavra, o ilustre advogado, doutor Júlio César.
Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimos senhores desembargadores, desembargadoras, membros da 4ª Sessão Criminal, excelentíssimo procurador, doutor Silvio Morim, recebo os cumprimentos da defesa. Excelências, essa revisão criminal busca apenas e tão somente uma retificação da dosimetria da pena aplicada ao revisionador Ronaldo. Ronaldo foi condenado pelos crimes de contrabando, receptação e adulteração de sinal identificador. O que a defesa questiona, excelências, é quanto ao crime de contrabando, receptação e adulteração, todos os casos, não houve uma fundamentação específica ao conto o quanto de aumento da pena. E também, excelências, em todos os casos, houve bis in idem na segunda fase, em que há uma certa confusão entre argumentos que são do núcleo do tipo e foi utilizado para aumentar a pena base. Com esse entendimento, excelência, a defesa, de maneira bem objetiva, requer a retificação da pena base dos três crimes e a nova dosimetria da pena. Obrigado, excelência.
Ministério Público.
É mantido o parecer.
Relator.
Senhor presidente, cumprimentando o doutor Júlio César e o Ministério Público, eu estou trazendo um voto, senhor presidente, no sentido de julgar improcedente a revisão. E aqui faço um apanhado sintético aqui dos argumentos. Não, senhor presidente, eu aduzo aqui que as penas base relativas aos crimes de contrabando, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e desobediência foram fixadas dentro dos parâmetros legais, em obediência ao artigo 68 do Código Penal. Aduzo ainda que não houve violação do princípio do non bis in idem, tendo o acórdão mantido as penas base em razão das circunstâncias judiciais destacadas, a saber, no contrabando, maus antecedentes e grande quantidade de cigarros apreendidos, e nos delitos de receptação, adulteração e desobediência, maus antecedentes e circunstâncias do crime, quais sejam tentativa de fuga por 15 quilômetros, dirigindo em zigue-zague e fazendo ultrapassagens em pista com linha contínua, além de saltar do veículo em movimento, deixando o caminhão trafegar sem controle, colocando em risco com suas manobras a vida dos demais que trafegavam na rodovia. E sigo, portanto, nessa toada, senhor presidente, a fim de julgar improcedente o pleito revisional. É como voto.
Como voto, desembargador Nino Toldo.
Senhor presidente, comentando o advogado pela sustentação oral, acompanho o eminente relator.
Desembargador Ali Maslum.
Acompanho, presidente.
Desembargadora Renata Lutufo.
Acompanho.
Desembargadora Raicler Valdresca.
Acompanho.
Desembargador José Leonardelli.
Também acompanho.
Desembargador Fausto De Santis.
Acompanho.
Unanimidade nos termos do voto do relator. Uma boa tarde ao eminente advogado. Tudo de bom, doutor Júlio.
Obrigado, excelência.
O doutor Marcelo Marim. Doutor Marcelo Marim nos acompanha?
Sim, excelência.
Vamos apregoar, então, a sua sustentação oral. É a nona por videoconferência, item 4 do PJE, 510-59-95, relator José Leonardelli, advogado Marcelo Marim, perdão, em favor de Walter Dias Prado. Com a palavra, o ilustre advogado. Doutor Marcelo.
Obrigado. Boa tarde. Excelentíssimo desembargador relator José Marcos Leonardelli. Aqui eu cumprimento demais julgadores. Cumprimento o Ministério Público, os servidores que nos acompanham aqui e demais advogados. Falo em nome de Walter Dias Prado. Início sendo absolutamente direto, esse caso não se trata de exame de prova. Esse caso se trata de limite do poder punitivo do Estado frente à legalidade em dois temas. Excelências, há um dado objetivo em controvérsia. Precisa ser enfrentado com devida firmeza. Não houve fato novo para essa imputação criminal. Não houve prova nova para uma nova reabertura da instrução criminal. E assim a percepção penal foi retornada. A minha revisão é base em dois arquivamentos. Um arquivamento no primeiro inquérito e depois um trancamento pelo STJ. E depois, subsidiariamente, o aumento de pena violando súmula. Primeiro, foi instaurada a terceira persecução, os mesmos fatos, as mesmas pessoas e a mesma base probatória, só que com uma roupagem diferente. Sai o crime tributário e entra o estelionato. Mas se retorna exatamente o enquadramento criminal tributário num acordo desse tribunal. Veja, se foi duas vezes trancado pelo crime tributário, o Ministério Público foi lá e denunciou por estelionato. Foi condenado por estelionato. subiu para o tribunal. O tribunal reforma, condenando por crime tributário, sendo que já tinha sido duas vezes arquivado. Aqui o ponto central é o artigo 18 do CPP e a súmula 524. Não são sugestões, é o limite claro. Sem prova nova, não se pode reabrir persecução penal. E faço aqui uma provocação jurídica nessa revisão. Onde estão as provas novas? Não foram indicadas, demonstradas, não existem. Portanto, a consequência jurídica é inevitável. Se não havia justa causa, a ação penal era inválida desde a origem. E sendo inválida, a condenação não pode subsistir nesse caso. Superado esse ponto que eu falo dessa parte, a terceira vez que houve esse inquérito, essa instrução penal, apenas para demonstrar mais uma ilegalidade em tese subsidiária, também revela flagrante ilegalidade, um erro sendo não observado a súmula e tese. A dosimetria da pena em primeira instância, houve violação direta à jurisprudência consolidada. Um erro, não vou falar erro crasso, mas um erro na dosimetria. A pena base foi elevada com fundamento que afronta a súmula 444 do STJ. E mais grave, o próprio tribunal afastou essa circunstância negativa, só que alterou a tipificação penal do caso. Então, o réu que foi o único que apelou, o Ministério Público não apelou, o réu foi o único que apelou, ficou mais gravoso para ele. Alterou a tipificação penal e manteve a pena base ilegal lá da primeira instância, afastando o vetor negativo. Vamos imaginar que o réu não tivesse feito apelação. O MP já não fez apelação mesmo. E eu, como advogado, tivesse feito essa revisão criminal da sentença de primeira instância, onde não foi observado nem a súmula do 4.4, nem a tese 214, para afastar o vetor negativo. Certamente, nobres julgadores, vocês teriam aplicado a súmula. Nesse mesmo caso, um outro réu, mesmo processo, na sentença, não houve o aumento da pena. A pena foi prescrita. A pena prescrita deveria ter se estendido ao autor desta revisão. Porque o autor dessa revisão é o mesmo tipo que foi penal. E como ele apelou, ele foi o único que apelou, trocou-se a tipificação penal de estelionato para crime tributário e manteve-se a pena naquela pena que ele deu na primeira instância. Então, o que essa revisão busca? E até o nobre relator, com respeito, é uma quebra direta da isonomia. A própria lógica do sistema de dosimetria da pena. Não foi observada a pena em primeira instância. Aí o réu apelou, trocou a certificação penal, saiu-se do estelionato, voltou-se para o crime tributário, que já tinha sido arquivado uma vez e trancado outra pelo STJ, e manteve-se a pena naquele estado. Então, por essas razões, requer-se o reconhecimento da nulidade da ação penal e da condenação, subsidiariamente a dosimetria da pena, né, correção adequada, com todas as consequências legais que o outro correu teve e o autor dessa revisão não teve. Desde já agradeço, desculpa ter sido rápido, mas é que agilizar o tempo de vocês também. Obrigado, excelência.
Ministério Público.
Mantido parecer.
Relator.
Senhor presidente, eu cumprimento o defensor pela sustentação oral. Eu aqui examinei a tese proposta na revisão criminal e entendi que, argumento aqui que o arquivamento não faz coisa julgada material, admite-se a abertura diante de prova fato novo, é o artigo 18 do CPP e a súmula 524. No caso, o arquivamento no primeiro caso decorreu da ausência de constituição definitiva do crédito tributário. A ação penal superveniente foi instruída com representação fiscal para fins penais, que comprovou a constituição definitiva do crédito, exatamente elemento faltante exigido pela súmula vinculante 24 para crimes tributários materiais. Então, está configurada aqui no caso a prova nova e afasta-se a alegação do artigo 18 do CPP. No tribunal foi feita a emendatio libelli, porque inicialmente era a imputação do artigo 171, para o crime do artigo 1º, inciso 1º da lei 8.137. Embora a pena tenha sido recalculada com base nesse novo dispositivo, ela não foi aplicada, porque se levou em consideração a pena que já havia sido fixada na sentença de primeiro grau. Portanto, não há nenhuma reformação in pejus,
razão pela qual estou aqui julgando improcedente a revisão.
Desembargador Fausto de Santos.
Acompanho.
Desembargador Paulo Fontes.
Também acompanho, presidente.
Desembargador Nino Todo.
Também acompanho.
Desembargador Ali Maslum.
Acompanho, presidente.
Desembargadora Renata Lutu.
Acompanho.
Juíza Federal Raikler Baldresca.
Também acompanho.
Unanimidade nos termos do voto do relator. Boa tarde ao eminente advogado. Tudo de bom, advogado.
Boa tarde a todos.
Bom, somos, nós vamos. Muito bem. Nós estamos sendo informados aqui que a doutora Ana Paula Ferreira Coelho, doutora Ana, realmente não procederá à sustentação oral. Eu chamo novamente a doutora Karina. Doutora Karina Rodrigues de Andrade, a informação é de que a eminente advogada também não está mais participando da sessão. Então fica prejudicado nesses dois casos a sustentação oral. Encerramos? Bem, não havendo mais sustentações orais, também não há pedidos de destaque no painel do PJE. Eu indago dos eminentes desembargadores, da excelente juíza federal, se ratificam todos os demais relatórios de votos do PJE. Ratificados.
Senhor presidente.
Pois não, eminente juíza.
No item 64, eu fiz uma declaração de voto, mas desapareceu. E aí apareceu aqui um pedido de vista. Mas, na verdade, não é um pedido de vista.
Eu tinha feito um voto, aí eu tirei o voto aqui durante a sessão, até ia falar. E aí eu pedi vista, mas aí está constando como se fosse você que tivesse pedido. Eu não estou entendendo nada também.
É, porque eu fiz uma declaração de voto que estava inserida no painel. Então, vou até pedir novamente.
Essas situações surpreendentes nos aconselham sangue frio.
É o caso do inquérito policial.
Então vamos começar pelo começo. É o item 64, né?
Sim.
Então, nós temos aqui que é o inquérito policial 5000357-05. Vamos destacar então esse feito para fazer com um pouquinho mais devagar. E nós procedemos de uma maneira tranquila.
Porque pode ter acontecido, aconteceu esse problema, como houve a troca de gabinete da desembargadora Renata Lutufo comigo, e ela assumiu o gabinete em que eu estava, e eu assumi o que ela estava anteriormente, pode ser por isso que houve a confusão pelo sistema eletrônico. Mas o fato é que eu já votei, fiz a declaração de voto, que eu estou até pedindo para ser inserida novamente, porque pode ser quando ela fez o pedido de vista, foi excluído esse voto automaticamente.
Então, nós vamos tentar dar um encaminhamento, assim, de uma forma mais tradicional, aqui como nós estamos todos presentes, não é? Fazendo assim de uma maneira ordinária, no melhor sentido da palavra. Então, nós começamos aqui. Aqui se trata, como eu disse, já foi apregoado, né, o item 64. Aqui é o inquérito policial. O relator, no caso, é o desembargador Ali Maslum. Por cautela, eu vou passar a palavra ao eminente relator desembargador Ali, só para ratificar a sua manifestação do PJE, se puder falar de viva voz.
Sim, claro. Ratificar o meu voto, é isso?
Isso, que sentido? Estou tendo um probleminha aqui.
Aqui também, nós estamos com um problema.
Até saiu do... Acho
mas
que o PJE
eu...
saiu.
Eu suscito uma questão de ordem aqui para declarar a nulidade de todo o inquérito policial desde sua instauração, sem prejuízo de novas investigações, desde que iniciadas com autorização judicial. É caso aqui de prerrogativa de foro, né?
Estou acompanhando.
Para tornar um pouco mais emocionante, nós estamos com... Eu pelo menos,
cego.
Estou com vários...
No escuro.
Nossa, notificações de erro.
É. Eu também tenho um erro aqui.
E agora começaram as notificações de alerta. Então,
daqui a pouco vai
aquele
vir
caso
de chuva,
de prefeito, ali,
aquele sinal da defesa civil, né?
Está errado meu voto aqui.
Então vamos
meu voto aqui.
Já está, parece que mais estabilizado aqui a nossa nosso eu sistema. Então, retomando aqui, desembargador Ali Maslum, Vossa Excelência, aqui no seu voto, deixa eu verificar, suscita a questão de ordem para declarar a nulidade de todo inquérito policial desde sua instauração, sem prejuízo de novas investigações, desde que iniciadas com autorização judicial. Isso é um voto da eminente desembargador relator. Confere?
É o meu voto, isso.
Pois, depois o desembargador, desembargador Ali Maslum, vota a eminente desembargadora Renata Lotufo. Como se pronuncia a eminente
peço
desembargadora?
Vista, mas eu não peço vista.
Vossa Excelência, então, não acompanha, mas pede vista.
Sim, senhor.
Muito bem.
Mas eu não estou achando...
Mas como assim? Não acompanha?
Não, eu estou pedindo vista. Na verdade, eu não me acompanho nem eu não faço nada.
Ela não fez nada, ela está pedindo vista.
É. Eventualmente posso até acompanhar.
O presidente só quis dizer que ela não votou.
Ele abstém-se. Vamos reformular a minha maneira de pronunciar. Ela absteve-se de acompanhar, na verdade, ela não acompanhou.
No momento.
É, mas está pedindo vista.
Senhor presidente, eu poderia pedir uma informaçãozinha sobre... É que nós não tivemos...
houve problemas aqui com intervenção ministerial durante o julgamento.
Pedido,
vamos indagar do desembargador Nino se tudo bem. Tudo bem? Pode falar.
Não, isso. Em relação ao voto mesmo, que nós não temos o acesso prévio, né? Então, era só um esclarecimento se é caso de, no voto de Vossa Excelência, se é caso de trancamento do inquérito ou de declaração de nulidade com abertura de vista para eventual novo pedido de instalação.
Aí o Ministério Público está se antecipando.
Pronto.
Suscitou a questão de ordem. Não há manifestação de MP durante a questão de ordem.
Pois aí, imaginei que essas entrevistas sempre acabam dando alguma margem. Qualquer coisa.
Anulando o inquérito, né?
Eu rei.
Desde a instauração, sem prejuízo de novas investigações.
É sempre que não.
Desde que iniciadas com autorização judicial.
Sim. É que seriam no tribunal mesmo, né?
O caso aqui já se sabia que era prefeito.
Sim. Entendi.
Mesmo assim.
A minha dúvida, na verdade, é só sobre a formalidade, né? Se faríamos um pedido novo ou se nesses mesmos autos se poderia.
Essa questão é polêmica aqui na quarta sessão, né?
Não consta também o próprio voto.
Não, exatamente.
Não só a declaração, mas não está constando.
Estava constando durante a sessão, estava constando a minha declaração de voto. Mas quando a doutora Renata pediu vista, provavelmente o voto foi... retirada, a declaração de voto foi retirada, porque agora a minha assessoria não consegue inserir novamente.
É isso aí, o pessoal do PJ.
Mas eu até gostaria, senhor presidente, eu até gostaria de que esse voto constasse, porque essa é a minha última participação nessa sessão. Então eu gostaria que a declaração de voto constasse. Essa que desapareceu do sistema. Eu posso até falar depois embora, apesar do pedido de vista
e a senhora não aguardaria.
Porque essa é a minha última participação nessa sessão, eu adiantaria, como eu já fiz. E digo...
A senhora não precisa voltar, né?
E também porque...
Antecipando o voto.
Porque, na verdade, eu já apresentei esse voto numa outra sessão, mas a composição era outra. E por isso eu estou reiterando a mesma posição anterior. É uma questão polêmica, porque já foi objeto de debate nessa sessão, essa questão da autorização para inquérito policial. A sessão já tinha até firmado um entendimento em um caso específico no sentido do desembargador Ali Maslum de anular o inquérito por falta de autorização, salvo engano, com voto divergente do desembargador Lunardelli, a quem eu menciono nessa minha divergência, justamente porque, em razão disso, por conta do outro processo, eu fui estudar essa questão. Parti do voto divergente do desembargador Lunardelli e aí fiz a pesquisa no Supremo Tribunal Federal. O desembargador Lunardelli menciona naquele voto a questão de que os precedentes que o Supremo Tribunal Federal utilizava para autorização do inquérito policial eram casos em que o Estado tinha previsão ou na Constituição Estadual ou no regimento interno dos tribunais de justiça a necessidade de autorização para o inquérito nos tribunais. Não há nenhum precedente nesse sentido em relação ao Estado de São Paulo. Foi até com base, apesar disso, o Supremo Tribunal Federal não faz essa distinção e fala da anulação em caso de ausência de autorização. E foi esse o argumento, inclusive, contrário, que foi vencedor naquela oportunidade em que essa sessão reconheceu a nulidade do inquérito policial sem autorização. Mas aí, e até em razão disso, que eu fui fazer a pesquisa no Supremo Tribunal Federal e vi que há várias reclamações do próprio Supremo Tribunal Federal atuais, em que eles não discutem em nenhum momento essa questão da previsão no regimento interno ou nas constituições estaduais, mas há fixação de marcos temporais para essa exigência de autorização do tribunal. E há várias indas e vindas para, em algum momento, se fixar, salvo engano no voto do ministro Alexandre de Moraes, dezembro de 2023 como o momento em que se passa a exigir essa autorização. Então, o entendimento que eu tenho defendido é no sentido de que aquelas investigações que ocorreram até 2023, ou pelo menos as investigações que aconteceram até 2023, elas são válidas. Dali em diante, quando passou a ter a exigência erga omnes, é que passam a exigir efetivamente a autorização do tribunal. É isso rapidamente que eu digo no meu voto. Como eu me debrucei muito sobre essa questão, eu gostaria de deixar registrada essa declaração de voto, e aí depois eu acho que seria até interessante, por conta desses precedentes mais novos, são precedentes desse ano, de 2025, 2024, em que a sessão, eu me despeço e deixo uma bomba para os eminentes embargadores, mas é uma questão muito importante, porque vai gerar muitos impactos nos processos, nas investigações que estão em andamento aqui. É isso, senhor presidente, me desculpe por qualquer...
Pronto. Bem, nós vamos voltar aqui ao nosso leito natural da sequência do julgamento, não é? Então, o desembargador Ali Maslum suscita a questão de ordem para declarar a nulidade de todo o inquérito policial desde sua instauração, sem prejuízo de novas investigações, desde que iniciadas com autorização judicial. Esse é o voto do relator. A desembargadora Renata Lutufo, que havia lançado o voto no sentido de acompanhar, não o faz, não é? E pede vista, confere?
Sim.
Desembargadora Renata. Aí, a próxima a votar seria justamente a eminente e excelente juíza federal, Raiclair Baldresca. Como se manifesta a eminente juíza federal?
Então, diante do que eu acabei de mencionar, a minha divergência, com toda a vênia ao entendimento do eminente relator, que na verdade acompanha o entendimento já que foi firmado em um julgamento nesta sessão, eu peço vênia para divergir e ratificar os atos que foram praticados até dezembro de 2023, nesse caso especificamente todos, porque depois disso não houve nada, e determinar o prosseguimento do feito. Essa era a parte final do dispositivo da declaração.
Não sei se eu poderia sintetizar, eminente juíza, da seguinte forma: Vossa Excelência rejeita a questão de ordem.
Sim, pronto. Rejeita.
A eminente. E fará a declaração de voto.
Sim.
E fará a declaração de voto. Muito bem. Como vota o desembargador José Lunardelli?
Senhor presidente, inicialmente eu havia errado aqui na hora de votar, mas alertado pelo desembargador Paulo Fontes, eu corrigi o voto. Mas, de qualquer sorte, eu vou aguardar a manifestação da desembargadora Renata. Ah, quem sabe ela me convence a mudar ou não. É. Pode ser que ela me acompanhe.
Pois é. Desculpe, me passou isso.
Nobody knows.
Me passou isso.
Eu vou aguardar.
Estou indagando se alguém antecipa a voto, né?
Aguardo.
Então, nesse caso, o desembargador Lunardelli aguarda. Desembargador Fausto.
Eu também aguardo.
Aguarda. Embargador Fausto aguarda. Embargador Paulo Fontes.
Aguardo, presidente.
Aguarda. Desembargador Nino.
Também aguardo.
Aguardo. Então, proclamo o resultado. Após o voto do relator, no sentido de suscitar questão de ordem para declarar a nulidade de todo inquérito policial desde sua instalação, sem prejuízo de novas investigações, desde que iniciadas com autorização judicial, pediu vista à desembargadora Renata Lotufo. Em antecipação de voto, a juíza federal Raquel Baldresca rejeita a questão de ordem suscitada pelo relator, ratificando todos os atos do inquérito policial. Os demais aguardam. Esse é o resultado por hora. E fica suspenso o julgamento até a apresentação do voto da eminente desembargadora Renata Lotufo. Com relação a esse desaparecimento do voto, a eminente juíza pode providenciar pelas vias
informáticas. Eu acho até que
isso é uma questão de só menos. Isso é factível por meios técnicos aí que escapam à competência de qualquer sorte desta presidência. Tá bem? Esse é o resultado por hora. Nós temos a notícia de que a doutora Karina, não é isso? A eminente advogada Karina, vamos dar uma verificada no caso da doutora Karina.
Boa tarde, excelências.
É só um segundinho. Doutora tarde, Karina excelência. Rodrigues de Andrade, está presente?
Estou presente, excelências. Eu tive um probleminha com a luz, mas já retornei.
Nós temos enfrentado esses problemas recentemente. Muito bem, eu vou apregoar, então, o feito da eminente advogada. É a sétima sustentação oral por videoconferência, o item 25 do PJE, a revisão criminal 50.311.83.05, relator Paulo Fontes, advogada doutora Karina, que fala em favor de Alex dos Santos Maciel. Com a palavra, a eminente advogada.
Cumprimento aos nobres desembargadores, a esta colenda Câmara, ao nobre membro do Ministério Público, os serventuários da Justiça e os meus pares presentes nessa sessão. Prometo ser breve. Essa revisão criminal trata única e exclusivamente da questão da dosimetria da pena do revisionante, do Alex, e teve uma valoração em duas, na primeira e na terceira, na primeira e na terceira parte da pena, pela quantidade exacerbada da droga, e foi afastado o parágrafo 4º do artigo 33, sendo que ele, obviamente, foi cooptado como mula. Além disso, a defesa também trata na revisão a questão do regime inicial. Alex recebeu uma pena inferior a 8 anos e o regime inicial foi o fechado, também com base na quantidade de entorpecente. Sendo assim, a defesa entende que, principalmente no tocante ao regime inicial de pena, ocorreu bis in idem, até porque a quantidade foi valorada na dosimetria, o parágrafo 4º foi afastado e também a mesma motivação foi utilizada na fixação do regime mais gravoso. Sendo assim, o que a defesa pugna nessa revisão é que seja corrigido as questões aqui apontadas para que Alex tenha uma redução na pena imposta, bem como que passe a cumprir sua pena em regime menos gravoso, sendo essa a nossa manifestação. Muito obrigado a todos.
Ministério Público.
Mantido parecer pela improcedência.
Relator.
Senhor presidente, cumprimentando a ilustre advogada, eu estou trazendo um voto julgando improcedente a revisão por considerar que o julgamento pela turma levou em consideração todos os aspectos, ponderou todos os aspectos dentro da legalidade e acabou por entender que o agente, o modus operandi do agente no terminal do Porto de Santos revelava uma maior gravidade com a inserção clandestina em navio, com a participação de pelo menos mais 6 pessoas, inserção da droga. Então, esses elementos indicam que ele integrava a organização criminosa, afastando a causa de diminuição. E também mantive o regime que foi agravado pela turma em razão das circunstâncias negativas do artigo 59, em especial a quantidade de droga elevada, aqui no caso superior a 300 quilos, de maneira que também aqui não vi ilegalidade a ser corrigida. Estou julgando improcedente, senhor presidente.
Como vota o desembargador Nino Toldo?
Cumprimento advogado pela sustentação oral, senhor presidente, e acompanho o eminente relator.
Desembargador Ali Maslum.
Acompanho, senhor presidente.
Desembargadora Renata Dutufo.
Também acompanho.
Juíza Reclero Baldresca.
Cumprimento a doutora Karina e também acompanho o eminente relator.
Desembargador José Leonardelli.
Também acompanho.
Desembargador Fausto de Santos.
Acompanho.
Proclamo o resultado à unanimidade nos termos do voto do relator. Uma excelente tarde para a eminente advogada. Tudo de bom, advogada?
Obrigado, boa tarde a todos.
Muito bem. Então, nós encerramos a parte mais dinâmica do nosso expediente. Passamos agora, como já houve, inclusive, a ratificação. Então, eu prossigo no sentido de dizer que, em relação aos demais feitos em julgamento nesta sessão, a subsecretaria providenciará os registros, os resultados, de acordo com os votos e apontamentos inseridos no painel eletrônico do PJI. Antes de encerrar, eu de hábito franquei o uso da palavra para alguma consideração de caráter administrativo de outra natureza. Eminente e excelente juíza federal Raquel Valdez, que é a última sessão.
Acho que sim.
Dessa oportunidade que a eminente juíza nos brinda com a sua participação, confere? Então, eu queria, em nome da sessão, se me permitirem os desembargadores, cumprimentar a eminente advogada pelo trabalho que desenvolveu. Especialmente na quinta turma, onde nós atuávamos até pouco tempo atrás, e que fui pessoalmente testemunha da capacidade de trabalho, da inteligência e, sobretudo, do caráter, da firmeza, da segurança que a eminente juíza transmite nos seus votos, por intermédio dos seus votos ao colegiado, né? Sempre uma satisfação muito grande, que me deu muita satisfação pessoal de ver a eminente juíza federal aqui trabalhando conosco, trazendo todo o seu cabedal e sua experiência, né? Inclusive como cultora do direito, em especial o direito processual penal, né? Então, leve do colegiado as nossas homenagens, não é uma saudação toda especial, e o desejo sincero de um breve retorno aqui ao nosso convívio. Tudo de bom, viu, eminente juíza federal?
Obrigada, senhor presidente.
Ah, pois não.
Também eu, em nome do Ministério Público Federal, quero registrar que foi um prazer, nos últimos meses, o trabalho com Vossa Excelência. Quero parabenizá-la pelo trabalho realizado e desejar sucesso no retorno. Obrigado.
Então. Eu que agradeço, senhor presidente, doutor Silvio. Para mim é uma honra, é um prazer. Não tenho palavras para dizer como eu fui feliz nos últimos meses, nessa sessão e na quinta turma também, tratando dos processos de altíssima complexidade que essa sessão cuida, e com tanta seriedade, com tanto peso, com tanta profundidade. Então, eu agradeço as palavras, agradeço essa oportunidade e sigo sempre à disposição. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos. Nada mais havendo, portanto, às 15 horas e 40 minutos, eu declaro encerrada esta sessão. Uma boa tarde a todos. Tudo de bom. Você pode fazer uma limpeza?
Paciência, né?
Quando você fechar tudo aqui, você desce lá, tem que
ter uma linha de execução
definitiva,
sai rapidinho,
algumas coisinhas para assinar. Alguma coisa assim, mas tem.